Não é fácil comprar um carro no Brasil, eles são caros. E se for zero, mais caro ainda. É preciso pensar muito antes de fazer esse investimento, até porque não é só o carro. Você tem de pagar toda a documentação, IPVA, seguro do carro, abastecer e manter esse veículo. Pesando todos esses gastos na balança, o valor não é pequeno. Mas por que os carros no Brasil são tão caros? Eu conversei com a professora Adriana Marotti, do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, que explicou os fatores envolvidos nessa matemática do valor do veículo nacional.
Como todo produto ou serviço, o preço é um composto entre os custos e a margem de lucro da empresa. Sobre o custo, né, do veículo, você tem que cerca de 30% dele, dá para dizer que são os impostos, né, os encargos federais, estaduais e demais. Você tem também cerca de 15% é estimado que seja o custo de mão de obra. E os demais custos são os custos realmente dos produtos, né? Das peças, dos componentes, do valor que é agregado ali pela montadora, do design. Aí que se forma o preço. A gente não tem uma informação muito precisa, porque as montadoras aqui no Brasil, elas são subsidiárias de empresas estrangeiras e elas não fazem os relatórios financeiros aqui no Brasil. Não são empresas de capital aberto aqui no Brasil, então a gente não tem acesso a esses dados, microdados por montadora.
Diversos fatores influenciam o valor de um veículo. Muitas vezes o custo é baixo, mas o preço acaba sendo muito alto. Enquanto o custo é formado por componentes, mão de obra, tributos, despesas financeiras, o que é de certa forma controlável pelas empresas, o preço depende da composição do mercado. A diferença entre preço e custo está na margem de lucro da empresa.
O preço acaba sendo muito alto por conta do posicionamento no mercado, por conta de ter um mercado menos competitivo, onde existe um oligopólio. Então, é isso que explica a diferença entre o preço e o custo. O custo é aquilo que depende muitas vezes da gestão da empresa ou do governo, dos impostos, da cadeia de suprimento. E o preço depende muito da competição do mercado e da disponibilidade do público da demanda, né? Do quanto que o público está disposto a pagar por determinado produto ou serviço. Quanto maior a demanda, o preço tende a ser maior, tá? Isso é, de certa forma, desconectado do custo de produção.
Os carros brasileiros têm tributos mais altos e são mais caros que os americanos e europeus. Já se comparado com países com tributos equivalentes como Argentina e México, a diferença é ainda maior. A professora Adriana explica por que isto ocorre.
Ainda que a nossa carga tributária seja maior, mas as montadoras conseguem aqui no Brasil muitas vezes acesso a financiamento diferenciado do governo, têm acesso a isenções tributárias quando vão operar em outras, construir plantas novas. Então, as montadoras aqui, elas têm uma, não só aqui no Brasil, tá? Elas têm essa força política sempre aonde nos países onde elas produzem. Aqui no Brasil, ainda que haja esse discurso de que os custos sejam muito maiores devido à carga tributária, custo de mão de obra, o que também não é verdade, que o nosso custo de mão de obra, comparativamente a outros países, é ainda mais baixo, ainda mais levando em conta que o custo da mão de obra é só 15% do custo do carro. E mesmo assim, nosso preço é ainda maior.
Um dos fatores para essa realidade é o nosso mercado não ser muito competitivo.
Nós temos apenas três ou quatro marcas que dominam cerca de 60% do mercado. Enquanto se você considera um mercado como americano, as maiores empresas não chegam a ter 30% do mercado. Então a competição aqui é menor entre as marcas. E a forma como o veículo é vendido, ao contrário de uma geladeira, por exemplo, onde você vai numa loja que você encontra diferentes marcas de geladeira e o consumidor é capaz de comparar ali ao vivo, né, diferentes marcas, diferentes características de cada produto. Os automóveis você é vendido pelo sistema de concessionárias. Então você tem uma marca, uma loja para um tipo de marca. Então fica mais difícil fazer essa comparação, mesmo com venda online que ainda engatinha muito no setor automotivo. Aqui no Brasil, você tem até uma lei que determina que como funciona a distribuição de veículos, que é através de concessionárias das fabricantes dos veículos. Isso é comum a vários outros países do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, onde tem uma tendência a sempre ter um mercado mais liberal, menos regulado, ela é feita dessa forma. Na verdade, o que acontece no mundo todo, as montadoras de veículos, elas têm um controle muito grande sobre a cadeia produtiva aí.
A expressão carro popular foi criada no início dos anos 90, durante o governo Itamar Franco, quando houve um pacote de estímulos com redução de IPI, o imposto de produtos industrializados para carros até 1.000 cilindradas com pouco acabamento. Mas o veículo zero é uma realidade para uma pequena parcela da população.
O fato é que, mesmo esse veículo popular 1.0, o nome que se dê para ele, ele ainda é um produto muito caro para a realidade de boa parte dos trabalhadores brasileiros, né? Ainda mais se considerando esse período de crise que nós estamos vivendo aí desde 2015, pelo menos. É que tem um outro lado também, que a renda do brasileiro é muito baixa. O veículo, um automóvel 0 quilômetro, é um produto, sim, voltado para uma elite aqui no Brasil.
Segundo a professora Adriano, o chamado transporte popular no Brasil é o carro usado ou a motocicleta, que tem um mercado em crescimento para quem não pode comprar um veículo novo. Mesmo assim, as vendas continuam ocorrendo porque, apesar do preço elevado, o consumidor acaba financiando a compra do carro zero.
Uma característica muito forte do mercado brasileiro é que a grande parte das vendas são financiadas. Então, o consumidor, na hora de adquirir um veículo, muitas vezes ele não enxerga o valor total do veículo, e sim o valor da prestação. Ao invés de eu pensar, um carro de 70 mil reais, ah, é muito fora da minha realidade 70 mil reais, mas R$ 1.500, que seria o preço da parcela, eu consigo encaixar no meu orçamento. Então, eu acabo comprando o veículo sem pensar no preço total final, no custo aí financeiro do financiamento. Porque você compra aquela parcela que você consegue pagar e adequar ao seu orçamento.
Quem realmente precisa ou quer comprar um veículo ou o seu primeiro, a dica da professora é comprar um carro usado. Segundo ela, esse automóvel está devidamente ajustado às novas realidades de mecânica e segurança, de emissões de poluentes e são flex. Mas ela já vê um novo cenário surgindo. Não se sabe se é uma mudança de comportamento ou de renda. Várias pesquisas demonstram que no cenário urbano há um desinteresse dos jovens em ser proprietários de um carro e até mesmo em tirar a carteira de motorista, afirmou a professora Adriana Marotti, do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade da USP, com quem eu conversei. Simone Lemos, para a Rádio USP.